cooperativismo é um dos setores mais importantes da economia gaúcha, atuando em vários segmentos, desde agropecuária, saúde, crédito, infraestrutura, cooperativas de crédito, entre outros. Para saber como o cooperativismo está funcionando nesse período de combate à pandemia do coronavírus, a Rádio Agert ouve o presidente do sistema Ocerg-Sescop, Virgílio Pérez. Ele falou primeiro dos prejuízos causados pela seca.
Grande abraço ao cooperativo, a todos os nossos comunicadores, que são importantes para nos dar sempre boas notícias nesse tempo de pandemia. E as notícias do cooperativismo, realmente nós tivemos um choque muito forte sobre a questão da seca, que foi uma outra corona seca, né? Que não foi um vírus, mas tirou 15 bilhões do orçamento das cooperativas do setor do agronegócio. E isso vai dar muita influência. Embora, de outro lado, as agroindústrias continuam exportando mais do que no ano passado, em função exatamente da pandemia. Que muita carne de frango, carne de suínos, leite, está sendo consumido mais no mundo inteiro e nós estamos exportando mais. Mas, de qualquer modo, o setor saúde avançando e querendo aprender junto. É o segredo da nossa ciência para que possamos descobrir uma grande esperança, que seja a vacina, né? A grande esperança. Essa é a nossa aproximação que nós temos. Todos pensam na vacina. E a área médica, a área saúde, nos ajuda muito isso. Todas as áreas do cooperativismo estão providenciando por máscaras, principalmente as agroindústrias que estão operando, respeitando as normas municipais e estadual, especialmente a estadual, no sentido de isolamento máximo possível. E quando houver trabalho, respeitassem a aproximação e distanciamento. Então, nós temos realmente uma dicotomia muito grande no toda a nossa a vida brasileira, a vida mundial hoje. De um lado temos que ter isolamento e de outro lado queremos uma aproximação com essa área médica. Nós, se tivéssemos não a sorte de estarmos infectados por uma doença, pela doença, todos querem assistência médica e o Brasil vai ter problemas dessa assistência médica. No Rio Grande, eu acho que o governador do estado acertou de cheio as normas que ele baixou no sentido de haver um mapeamento do estado por cores diferenciadas para que houvesse maiores restrições em relação ao isolamento e também a liberação para o trabalho. Segundo lugar, um outro fator que ele fixou, qual é o nível de aproximação que temos que ter, ou de distanciamento, em função exatamente da estrutura médica que pode atender, da ciência médica que pode atender. O Rio Grande está entre os melhores do Brasil hoje, como capitais. Isso se deve muito ao esforço do nosso governador e juntamente com seus prefeitos municipais em cada prefeito. Então, o modelo que ele seguiu é o modelo dos países que conseguiram reduzir muito a pandemia em afetando pessoas. E do Rio Grande do Sul está nesse aspecto privilegiado por hora.
Disse que está sendo feito um levantamento do setor até o final do maio.
Nós estamos, concretamente falando, fazendo um levantamento até fim do mês de maio, o que realmente em valores monetários e ações concretas, até para nos aproximar ao dia C, que é o Dia Internacional do Cooperativismo, fazendo boas ações para as pessoas, para a comunidade, para as regiões, não só para os associados e sócios e empregados de cooperativas, mas fundamentalmente para as comunidades todas do Rio Grande do Sul. O que devemos fazer? Estamos fazendo esse levantamento. Creio que vai estar na ponta é as cooperativas de crédito com inovações, com a de clara disposição de reduzir seus ganhos maiores em função de exatamente negociar com os seus associados, seus clientes, a redução substancial de valores que possam haver ajustes na área financeira dos nossas pessoas que estão vinculadas ao sistema de cooperativas de crédito. A infraestrutura cada vez melhor atendendo nessa pandemia. A parte energética, que é fundamental, que não pode falhar, construindo ainda mais inovações na área de internet, para que possa haver melhorias da comunicação. Então, a infraestrutura está cumprindo o seu papel. Os demais setores, alguns afetados muito, como foram as cooperativas de trabalho, em função exatamente das proibições na área de trabalho. Mas, no resto, o cooperativismo está progredindo, tirando a seca. Nós vamos ter realmente 2020 um ano de menores proporções do ponto de vista econômico do sistema cooperativista.
Como estão as reuniões e a Assembleia das Cooperativas, Virgílio Pérez?
Nós estamos fazendo reuniões dos colegiados nossos, inclusive assembleias de cooperativas, todas à distância. Inclusive faremos também a nossa Assembleia Geral, que está marcada para 9 de julho, também à distância, porque não tem outra forma de se reunir. Então, estamos cumprindo os compromissos legais, estatutários, remotamente, por online, por distância, para pudéssemos exatamente atender às nossas obrigações.
O importante é que as cooperativas seguem trabalhando e produzindo normalmente.
Olha, temos até algumas trabalhando mais. Nós temos cooperativas que contrataram 100, 150 empregos a mais. Principalmente as agroindústrias. É o caso da Langiru, Cozuelo, Área do Leite, cooperativas. E tem mais necessidade de mão de obra e aumentou essa mão de obra. E estamos muito felizes por isso, porque a grande questão é dos milhões de desempregados que a pandemia já gerou no Brasil, que são 7 milhões mais os 13 que já tínhamos antes, estamos chegando no patamar de 20 milhões de desempregados. Aí cabe ao governo federal tomar medidas urgentes. E uma dessas medidas, nós, do Rio Grande do Sul, pela OCEX, levamos à OCB e levamos também a nível de ministério e governos, a nível de parlamento também, uma proposta de gerar muito emprego e mão de obra com incentivo à construção civil de casas populares horizontais. Casas populares horizontais, vinculando-as a um programa que foi feito já a capacitação pelo Sistema S das próprias pessoas beneficiárias, dos trabalhadores, que pudessem trabalhar no canteiro de obras, portanto, vinculando-os a um processo educacional e de capacitação de mão de obra, terem no canteiro de obras um campo de trabalho e em benefício final em cotas habitacionais, em valores monetários, terem pago sua própria residência. Mas eu falo sempre em casas horizontais, não verticais. E aí teria que haver uma profunda mudança no sentido da verticalidade das construções hoje, que um guindaste substitui 120 pessoas de mão de obra. E nós precisamos muita mão de obra ser utilizada, portanto, a nossa sugestão foi no sentido de construção de habitações em sentido horizontal.
Ouvimos o presidente do Sistema OCERG-SESCOPE, Virgílio Pérez, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.